Enquanto farmácias e pets invadem a cidade, mergulho nos mistérios sagrados da minha buceta. Eu sou a Biana e esse é o podcast Textos Putos. Olá a todos, todas e todos. Sejam bem-vindos à segunda temporada do podcast Textos Putos. Um lugarzinho pensado para você relaxar, deixar seu cu mais leve, mais aberto e sua gozada mais gostosa. Essa temporada de 6 episódios foi viabilizada através de uma campanha de financiamento coletivo. Um agradecimento especial a todo mundo que colaborou. Aqui eu desejo duas coisas: despertar sua coragem e ousadia, e desejo também que você compartilhe esse podcast se fizer sentido para você. A primeira temporada só tinha no Spotify, mas agora tá em tudo quanto é canto. No Deezer, Apple, Google Podcast, nos lugares que eu nunca vi. Você pode acessar o link que tá lá na minha bio do Instagram, a Biana. O link tri, sabe? Você põe lá, clica, vai aparecer as caralhas tudo lá. Inclusive meus livros pra você comprar. Tá bom, filha da puta do caralho? Então vem chupar meu cu agora. Vou chamar a historinha de hoje de comendo o cu do macho. Pra mim, uma das práticas mais intensas do universo sexual. Convido pra ficar comigo, principalmente, aqueles bichão que não deixa chegar nem perto do cu. A Biana não gosta dessas coisas, dessa história, não. Vamos escutar essa caralha, porra. Espero que vocês gostem. E melhor, que vocês mudem de ideia. Com amor, Abe. Recebo algumas mensagens lá no Instagram de homens que querem colar na residência Textos Putos a fim de saborear a minha buceta de mel. As mensagens, em sua maioria, não passam de elogios bobos, cabeça de pau emocionada. Mas no meio dessa porra toda, chegou uma que chamou minha atenção. Dizia assim: delícia de mulher, tem um cintaralho esperando pra você usar, deixa eu ser sua puta. Eu confesso que esse "deixa eu ser sua puta" gritou na minha cabeça e fez eu gastar um tempinho no Instagram dele analisando as possibilidades. Gostei e a gente marcou um rolê. Mas eu não vou me deter muito nessa história porque o objetivo do nosso encontro, que era eu estraçalhar a raba dele com a minha rola de borracha, não aconteceu. O cara chegou totalmente despreparado pro rolê. Pedi pra ele trazer Heineken, ele trouxe Budweiser. Odeio Budweiser. Pedi chocolate, ele não trouxe nem camisinha, nem chocolate. Dei dois goles forçado na Bud, sentindo raiva de tudo, mano. Aí veio a pior. Ele disse que tinha vindo direto do trampo e que não tava preparado pra inversão. Mano, que caralho que você veio fazer aqui, mano? Aí ele veio com um papo de que não queria perder a oportunidade de me conhecer e que da próxima vez que ele viesse, com certeza, ele seria minha puta. O que ele não entendeu é que não teria uma segunda vez, carai. O bagulho era agora, porra. Mas mesmo assim, como a bichona é galinhona, eu acabei gozando com a pica dele inteira na minha boca enquanto eu siriricava minha checa. Esse cara é um profissional de TI. Eu trampei muito no mundo corporativo, eu sempre observei esses tipos. Geralmente usam óculos, são pálidos, magros, extremamente quietos e escondem uma putanice filha da puta dentro das suas cacholas tecnológicas. Isso me deu tesão na hora de gozar. olhar a cara dele, uma cara de quem anda na linha, mas não vê a hora de desandar. Ele foi embora e eu entendi que quem cuida da minha agenda de putaria é a vida. Não adianta eu querer controlar. As coisas mais loucas acontecem quando a gente menos espera. Eu já falei isso pra vocês. Poucos dias depois, eu tava em casa, menos esperando, quando recebo um zap de um amigo falando de um amigo que tava afim de tomar a surra de rola na raba. Desinteressada e meio de saco cheio de sexo, eu fui checar o bichão no Instagram. Pra quê? Eu caí pra trás quando eu me deparei com tamanha deliciosidade. Agora a historinha vai começar. Quinta-feira, o dia começou 1000 graus aqui. Computador dando pau e minha conta no Instagram hackeada, misericórdia. À noite, quando o bichão delicioso avisou que tava a caminho, as coisas estão tudo encalacradas aqui ainda. Mas mesmo assim eu respirei fundo, decidi que seria louco. Me olhei no espelho, curti meu visu recatado, calça jeans clara de cintura alta, camiseta branca e um blazer vermelho. Brinco dourado, unha preta, meu inseparável anel de caveira e uma calcinha com motivos florais de tecido bem fino, marcando fielmente os contornos da minha buceta deliciosa. Me dá um puta alto tesão quando eu visto ela. Toca a campainha. Abro a porta, vários metros de altura. Vinho na mão, todo de preto. Camiseta, bermuda, tênis, estiloso. Umas coxas sem precedentes. Tirou a máscara, eu arregalei os olhos e respirei em gratidão. Não demorou muito para eu me sentir íntima e enfeitiçada. Quanto mais a gente conversava, mais interessante ele ficava. A inteligência, sem dúvida, é um quesito indispensável no jogo da sedução. O primeiro beijo aconteceu bem antes do que eu esperava. Ele ficou de pé na minha frente com aquele tamanho todo, me agarrou e me beijou com jeito de bichão tesudo do caralho. No enrolar das línguas, eu já saquei que a rola de borracha entraria em ação. O atracamento começou. Mergulho na buceta, exploração dos detalhes, língua em abundância, chupou meus pés, bunda, cu, depois cu de novo, mais cu, buceta e teta. Sentei na cara dele, sentei mesmo. Esfreguei a bucetona na barba. Depois a gente caiu num 69 pesado, engoli a pista com vontade. Talvez a primeira vez que eu tenha curtido real 69, eu sempre achei essa posição assim meio idiota. Mas, lindes, assim, eu imagino que vocês estejam ansiosos com a historinha da inversão e eu vou contar pra vocês como foi. Começou assim. Ele pelado, com o corpo colado na quina da cama, oferecendo a bunda descaradamente. Olhei aquele cu e enfiei a cara sem medo de ser feliz. E que cu lindo da porra! Meti a língua dura e ouvi a primeira gemida. Quanto mais ele gemia, mais queria me dedicar àquela missão. Explorar, dar prazer, gerar prazer. Passei um tempo delirando naquela situação. Acho importante ressaltar que o cu dele estava limpinho, deixando o cu ser só cu e nós fazer o nosso trampo direito. Depois eu peguei a minha rola de borracha, perguntei se podia meter, ele concordou. Colocou a camisinha no bagulho, me entregou, enchi de lubrificante e soquei. Piroca inteira na bunda. Mas eu não vi a hora de colocar o strap-on. Sinalizei e ele de pronto aprovou. Cara, é tão delicioso quando você não encontra placas de proibido no corpo do outro. E no seu também. De repente lá tava eu, peladaça, um cintaralho de couro preto com uma piroca dura de borracha. E o bichão almenzarrão ali, rendido, esperando ser fortemente enrabado por uma mulher. Que cena bonita. E assim foi, queridos ouvintes, que a gente se divertiu por algumas horas. Eu procurei contemplar o cu dele em diversas posições. As que eu lembro: quina da cama com a raba empinada, aquela primeira que eu já contei. Nossa, eu me dei conta agora que eu não comi a raba dele de quatro. Tudo bem, teve um momento que foi louco pra caralho. Eu pedi pra ele sentar no meu colo, primeiro de frente pra mim. Olho no olho, sentou na caceta. Aquilo me deu um tesão do caralho. A gente deu uns beijos, chupei os peitos e fiz ele sentar mais fundo, segurando na cintura dele, empurrando o quadril pra baixo. Louco também foi quando ele sentou de costas pra mim, exibindo o rabão grande, subindo e descendo na piromba, tipo puta que se sabe deliciosa. Até dei uns tapas. Depois eu sugeri uma posição que não rolou muito, frango assado. Não deu certo com a gente. A rola ficava escapando toda hora do cu. Pedi pra ele ficar de ladinho e foi aí que eu achei o ponto certo da nossa metelança. Encaixou tudo. Cu, xota, colchão e jereba de borracha. Eu fiquei metendo com força, empurrando o corpo dele contra a cama, penetrando sem dó, até gozar raspando a clitóris na porra toda. Depois a gente deitou um de frente pro outro, a gente deu um tempo, mas logo o tesão já acendeu tudo de novo. Aí eu pedi pra ele meter na minha buceta. Eu queria sentir aquele mastruço dentro de mim. Conforme ele metia, a rola aumentava e alcançava níveis altíssimos de dureza. Eu segurava forte nele como se fosse cair. E a transa virou um transe muito louco. E o bichão gozou pesado, enchendo a camisinha de porra. Eu queria que fosse a bucetinha, mas não pode. Bom, lindes, foi isso, basicamente. Depois a gente tomou uma água de coco, conversamos amenidades, eu queimei uma ponta, aí eu pedi pra ele ir embora. Odeio dormir com os caras. Love. E aí, putada de amor, gostaram da historinha de meteção de rola de borracha no cu dos cara? Louco, né? Eu não acho uma prática muito simples dentro do universo sexual. Embora eu goste muito de fazer isso, eu entendo que é um bagulho que vai precisar de coragem e até uma certa cara de pau. E digo mais, concentração, um pouco de frieza. É louco. Outra coisa que eu quero ressaltar aqui que é legal da inversão é que a clitóris, ela pode ter uma puta participação, né? Você, se você encaixar direito ali o cintaralho na piroca, com a piroca, com a clitóris, e a hora que você estiver comendo o cu lá do bichão, achar a clitóris com aquilo tudo, com a bunda, tal, roçar, goza. É louco, tá? Vai com fé. Se não rolar a primeira vez, tenta de novo. Acha a posição. Não é porque eu gozei naquela posição que de repente é a tua posição, né? Acha a sua posição. E é isso, meu. Vai na fé que vai dar certo. E o que eu tô percebendo é que cada vez mais homem aí, hétero, tal, tá se abrindo para essa prática e isso é muito maravilhoso. Acho que muitos tabus, muitas merda vão ser quebradas na medida que a gente conseguir comer o cu dos caras cada vez mais. We'll be right back. Lindes, e agora a gente tem uma novidade, que é esse novo quadro, Abi Responde. Lá no meu Instagram, Abiana, eu recebo muita pergunta sobre sexo, sobre relacionamento. Então eu resolvi abrir isso, trazer isso pra cá, para que mais gente tenha acesso a essas respostas. É assim, você me manda a sua pergunta por áudio lá no direct, eu respondo aqui. Importante, cada pergunta deve ter no máximo um minuto. Não fode de se empolgar, querer falar pra caralho, certo? Caldo, solta aí a parada pra nós, por favor. Love.
Oi, Abi, tô eu aqui participando desse podcast. Se eu vou te mandar uma pergunta. Seguinte, o que você faz quando você conhece um cara num rolê assim, ao vivo? O cara é um puta gatinho, rola uma puta atração ali, e aí você não fica com ele logo de cara, você encontra ele de novo depois, a coisa só esquenta, e aí quando você vai pra cama com o cara tem um micro pênis, tipo uma parada do tamanho do meu dedinho. Como lidar com isso? Eu já passei por isso, eu não soube lidar, mas me fala aí, quero ouvir sua opinião.
Olha só, né? Até pra tamanho de piroca existe um padrão. Olha que sociedade filha da puta do caralho. Tem um padrão de tamanho de piroca pra piroca ser a piroca. E isso fode a vida de muita gente. Eu já vivenciei muitas pirocas na minha vida. E óbvio que peguei pirocas muito pequenas. E o que eu fiz, o que eu faço? Cara, eu vivencio a piroca pequena. É isso, tem outras coisas acontecendo além da piroca. E eu vou falar uma parada que não vai servir muito pra você, porque você não tem xota. Mas os caras de menor tamanho de piroca são os que melhor chupam a xoxota. Então, a vida é isso, sabe? E a gente precisa olhar pra ela como ela é mesmo. É isso. Caralho.
Oi, Abiana. Primeiro quero dizer que seus podcasts estão foda. E esses últimos dessa nossa nova leva, né? Eu gostei muito que você colocou. Você coloca uma discussão, um questionamento, né? Que se relaciona com aquilo que você narra, que é muito legal. A pergunta que eu tenho é sobre alguma dica, um jeito que você, né, descobre para que a gente consiga gozar rápido, não é rápido, mas, né, não ter tanto dificuldade de gozar quando você transa com uma pessoa sem muito vínculo afetivo, assim, que você conheceu, né, na hora, enfim. Como que a gente faz? Porque eu acho que é a mente que trava o corpo, né? Ela se retrai, ela tenta mapear, né? E como fazer para que isso não aconteça, para que a mente não trave, para que haja uma resposta mais direta do corpo, com o corpo.
Ousadia, coragem, autoconfiança, autoestima. Pegar o jeito que você goza sozinha e reproduzir numa trepada dois. Colocar isso como uma coisa importante, fundamental, não deixar de lado, porque a gente foi condicionada a ignorar o nosso orgasmo, porque nos ensinaram assim. E pensar muita putaria, né? Principalmente quando você fala, puta, vou pra gozar rápido e tal, que é bosta, porque a gente tem o nosso tempo também, né? Tem o nosso tempo do negócio chegar no bagulho, mas eu entendi o que você quis dizer. Agora sim, pra mim é recorrer às suas putarias mesmo. Ou achar um viés ali que te dê um tesão muito louco e permitir dar passagem para isso, né? Que nem quando eu falei lá do cara de TI nesse conto. Meu, de repente quando eu vi, eu tava numa pira da cara dele, com a rola na boca, e fui naquilo. Eu falei, mano, é aí que eu vou. Porque o tesão também é muito louco, ele acontece e vem de uns lados que a gente nem tá esperando. Tem que ficar atenta a isso. E você falou um negócio, a mente, né, ela trava muito. Se é pra usar a mente pra alguma coisa, usa pra pensar as putaria e, meu, e é isso. E é isso, e é ter... Caralho, eu vou gozar. Eu vou gozar. Eu vou gozar nessa porra.
Oi, Abi, como vai? Ouvindo aqui o seu podcast, eu fiquei a fim de fazer uma pergunta sobre as mulheres. Na verdade, sobre como as mulheres se atraem pelos caras. Eu sou um homem de 1,60m e eu queria saber por que a preferência das mulheres sempre por caras mais altos. Mesmo que elas tenham a mesma altura que eu, ou até mais baixas.
Oi, tudo bem com você? Olha só, vida, mais um padrão milenar que a gente carrega, né? Porque antes tinha aquele negócio do homem ter que proteger a mulher dos ursos, dos tigres, dos leão, e a mulher ali se sentindo acolhida, protegida. É louco o negócio. E isso é um padrão que a gente insiste em trazer. Inclusive, muitos homens também têm preferência por mulheres menores, porque eles sentem que eles estão protegendo, né? Só que esse bagulho também tá mudando. Porque a gente tá vendo que a gente não precisa de proteção porra nenhuma. A casa do caralho. Ninguém precisa ficar aqui me protegendo, sabe? Então a gente também vai se desconectando disso. Eu, por exemplo, eu tenho preferência, entre aspas, por homens mais altos que eu. Mas eu também já fui apaixonada por homens menores que eu. Então olha só que coisa louca que é essa vida. Não é?
Oi, Abi. Desde que eu sou muito novinha, eu sempre gosto de me esfregar nas coisas. Sempre minha forma favorita de me masturbar. E eu levo isso pra cama quando eu tô com alguém. Seja uma mulher ou um cara. Gosto de pedir pra eles virarem de bundinha pra mim. Pra eu ficar me esfregando. E nessas... tem crescido minha vontade de meter de fato. Botar uma rolinha de borracha e brincar com isso. E eu queria dicas tuas pra como garantir que isso seja prazeroso pra todo mundo que tá envolvido. E eu queria também... Você sempre fala muito sobre dar o cu e eu quero comer o cu das pessoas e... não consigo dar meu próprio. Se tiver dicas nesse sentido também, beijo, gata.
Mas que putinha deliciosa que você é, hein, mano? Caralho. Olha só, a primeira coisa que eu quero falar não tem muito a ver com inversão, mas é importante. Você falou que você se masturba de um jeito e que você gosta de repetir isso com as pessoas. Isso é foda. Tem muita mulher que fica na timidez, elas gozam, né, se masturbam, mas chega lá na hora de trepar, elas não conseguem gozar com a presença de alguém. E pra mim, uma forma de você derrubar essa barreira e começar a desenrolar seu orgasmo com outros, o que é fundamental, é você pegar o jeito que você se masturba e levar lá pra trepada. Eu vi que você faz isso é muito legal, massa. Obrigada por ter compartilhado. É inversão. Uma coisa que eu notei nessa trepada, né, que eu contei aí pra vocês, é que tinha instaurado um clima de leveza e de confiança. A partir daí, tá tudo certo. É mais simples, entendeu? São duas pessoas ali a fim de experimentar uma parada, que confiam uma na outra e tem que ser leve, sabe? Não deu certo uma posição, vai pra outra e ter paciência também, tá bom, my love? Mas eu acho que eu já falei bastante coisa lá em cima. Sobre dar o cu, né, que você tá afim de começar isso na sua vida. Primeira coisa, querer mesmo, não dá pra gente fazer isso por causa dos outros, né, mano? não dá pra gente fazer porque fulano quer, porque não sei o quê, mas se isso não tiver no seu coração, meu, deixa quieto, tá? Agora, Biana, quero dar o cu pra caralho, então tá, vamos conversar. E realmente eu preciso lançar logo o meu manual do sexo anal, porque lá tem muita coisa importante pra compartilhar dentro desse universo. Mas eu já vou te dar uma dica muito louca. Se desconecta da palavra anos quando você estiver tentando e conseguir dar o seu cu, tá? Deixa o anos lá fora e traz o cu. Qual é a diferença? O endereço é o mesmo, mas são dimensões diferentes. Pensa nisso profundamente. Um beijo. Obrigada por ficarem comigo até aqui. Esse podcast está disponível no Spotify, Deezer, Apple, Google, Amazon e vários outros que eu nem sei o nome. O link está na bio do meu Instagram, @abiana. Lá você pode comprar os meus livros também. E lembrem de compartilhar esse podcast. Vamos espalhar um pouco de liberdade, amor, afeto e putaria por aí, certo? Certo?